Esses dentinhos não estão muito alinhados, pois isto é...
Já para as pessoas com mais de 80 mil anos.
Oh, Sulimano, faz favor, não te importas de que estás mal colocado.
Com uma troca simbólica de uma compota.
Cabeça, membros e pernas.
Zé Pink da semana.
Vou-te dizer uma coisa, que é, a semana ficou obviamente marcada por dois momentos insólitos, o Sporting campeão e a ida de Luís Filipe Vieira à Comissão de Inquérito do Novo Banco. E é com este segundo momento que vamos começar. Entre muitas outras perguntas, a deputada Marina Mortágua questionou qual o património de Luís Filipe Vieira, com um especial enfoque num muito peculiar.
No facto do único bem em nome de Luís Filipe Vieira ser uma casa para palheiro, com área coberta de 162 metros quadrados e logrador de 450 metros quadrados.
Onde é que é essa casa?
Bom, rico palheiro, não é? 160 metros quadrados e um logrador com 450 metros quadrados. Não admira que Vieira que pergunte onde é aquela casa. É que aquilo parece ter potencial. Se calhar tem um bom negócio. Na minha opinião, deve ser em Abrantes, porque é de lá que dizem que vem a boa palha. Não é? Vai comer palha para Abrantes, é como se costuma dizer. Falou-se de muitos milhões e a verdade é que houve uma coisa que deixou Luís Filipe Vieira assustado.
Como é que é possível eu ser o segundo? Isto até me está a assustar. Como é que é possível eu ser o segundo? Quer dizer, é o Luís Filipe Ferreira Vieira que mandou o banco abaixo.
De facto, ser considerado o segundo maior devedor do BES é obra. Mas perante o espanto e susto de Luís Filipe Vieira, de certeza que alguém clarificou e desmentiu esta questão.
É a informação que tenho. Não lhe posso dizer mais que isso. Como é que é possível? É aquilo que eu também estou a tentar apurar.
Pois, afinal parece ser isso mesmo que eles estão a insinuar. Luís Filipe Vieira é que amandou, como ele diz, o banco abaixo. Talvez uma dívida que ronda aos 400 milhões de euros no seu total seja de facto suspeito. E isso leva-nos a outra questão.
Pagou simplesmente a dívida.
Diga.
Porquê que não pagou?
Não paguei, não tinha para pagar, então.
Então, Mariana, então só não tinha para pagar, querias o quê? Segundo Luís Filipe Vieira, a culpa disto tudo é de quem fez o negócio da venda do novo banco, à Lone Star. E o que é que deveriam fazer a essa pessoa?
Olha, então vou dizer quem assinou esse contrato, olha, pendure-se na... deve estar pendurado. Rapaz, não sei quem foi, pendurem-no.
Ele está agora, é agora no Banco de Portugal, chama-se Mário Centeno, está agora no Banco de Portugal.
É que isto vale a pena dizer, pá, devia ser enforcado uma pessoa que fez uma coisa desta.
Palavras simpáticas, mas talvez seja demasiado drástico, não é? Mas muita gente percebe a frustração de Vieira. Muitos benfiquistas, por exemplo, acham que deveriam fazer o mesmo a quem gastou dinheiro a comprar jogadores como Gilberto e Pedrinho. Não sei quem possa ser. E eis que, de repente, entra em ação o deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho Figueiredo.
Sr. Luís Filipe Vieira, vou-lhe fazer a segunda pergunta. Nesta segunda ronda, aproveitar para fazer a segunda pergunta que os portugueses mais querem saber. Sendo que, obviamente, a primeira é como é que se gasta 100 milhões de euros numa época e se fica em terceiro.
Calma, Sr. Deputado. Essa não é a primeira pergunta que os portugueses querem ver respondida. Quem quer ver essa pergunta respondida são só os benfiquistas. Seja como for, eu satisfaço-lhe a curiosidade, Sr. Deputado. Segundo o Mr. JJ, o Benfica ficou em terceiro por causa da pandemia.
Exato.
Aliás, talvez devessem checar se não foi por isso que o BES também ficou assim meio... foi ao fundo, não é? No final, qual terá sido o balanço de Luís Filipe Vieira?
É todos nos assim, é?
Não, mas mais intensas que
eu. É? Olas. Isto não estava daqui a ver, são homens.
Dá cabo da cabeça a um homem, pois dá. Dá cabo disso e de bancos, ao que parece. Inevitável é falarmos aqui hoje da conquista do Campeonato Nacional pela equipa do Sporting.
Claro.
19 anos depois do último título, o 19 anos depois do período do último título. O primeiro grande responsável por isto tudo foi o presidente Frederico Varandas, mas nem toda a gente lhe dá o valor. É o caso de Aníbal Pinto, comentador afeto ao Futebol Clube do Porto.
Frederico Varandas é um idiota.
Simpático também, da parte do Aníbal Pinto. A verdade é que no início da temporada nem os adeptos leoninos acreditavam no seu presidente.
Frederico Varandas vai ser sempre lembrado como um presidente que nem sabe falar. Há o meu segredo do negócio, com cabeça, membros e pernas.
Pois, mas não só. Será também recordado como o presidente que conduziu o Sporting à conquista do Campeonato Nacional, 19 anos após a última conquista. E qual seria a opinião deste adepto sobre o Ruben Amorim?
Não consigo perceber o que é que o Ruben Amorim fez de especial para o Sporting fazer esta loucura de dar 10 milhões já vão em 14 ou em 15 milhões. Não consigo perceber.
Será que ele agora já consegue perceber o que é que Amorim fez de especial? Talvez este campeonato ajude a responder. Mas vamos lá então perceber como foram os festejos dos sportinguistas.
Foram muitos anos à espera, na verdade nunca tinha visto.
Olha, este cascal é
valeu a pena esperar.
Este cascal é 99-2000, era dos meus avós quando foi campeão.
Calma, dito assim parece que o Cascola é do século passado. O Cascola é só da época 99-2000, que por acaso começou no século passado, é verdade. Mas vamos ouvir mais adeptos.
Tenho 22 anos, o Sporting já não era campeão há algum tempo, eu não me lembrava da última vez, por isso estou muito feliz.
Repara uma coisa, o grave não é o Sporting ter demorado 19 anos para ser novamente campeão. O grave é teres 22 anos e continuares a dizer que tens 22 anos, ok?
Eu quando o Sporting ganhou a última vez, eu ainda não era nascido, por isso...
É a minha primeira vez que eu vejo isto. E eu não estou habituada a estas coisas.
Percebo perfeitamente. Jovem criança. Mas nem esta, nem quase nenhum dos outros adeptos do Sporting estão habituados a isto. Poucos são aqueles que se habituam a ganhar títulos. Ou será que não?
Já vi ele ser campeão muitas vezes.
Como assim? Já vi o Sporting ser campeão muitas vezes? Explique lá isso melhor, pera lá.
Já vi ele ser campeão muitas vezes, em modalidades, mas futebol nunca.
Ah!
Pois, sim, não, agora sim faz sentido, okay. Calma. E esta coisa de festejar um campeonato é uma coisa tão pouco comum que os adeptos nem sempre se expressam da melhor maneira.
Primeira vez, é uma sensação incrível.
É uma sensação incrível. Estaria ele a falar do Sporting campeão ou da primeira vez saltou de paraquedas? Nunca vamos saber agora, não é? Esta sensação incrível pode ser muita coisa, de facto. Esta senhora, por seu lado, parece que acabou de colocar uma banda gástrica.
É muito tempo à espera, muitos anos, mas estou a sentir-me incrivelmente bem.
Não é? É a mesma reação, não é? São muitos anos à espera e tal, mas agora estou bem. Já fui operado e agora estou lindamente. Mas não é o único caso clínico que encontramos.
O mundo sabe que, pelo meu amor, eu sou doente.
Pois, se é doente é mais grave, porque se estiver só doente, se calhar o mais seguro é ir ver um médico, até pode ser uma coisa simples e passageira. Uhum. E os mais novos, como é que estão a reagir a esta conquista?
É bom ver o Sporting ser campeão. Sim. Pela primeira vez?
Sim!
Ei, acalma. Também não precisamos de afirmações assim tão drásticas, não é? Até morrer ainda falta muito tempo, minha jovem. Mas será mesmo que os adeptos sempre acreditaram na sua equipa?
Sempre acreditaram que o Sporting ia ser campeão este ano.
Até ao fim.
Sempre.
Bom, grande coisa, não é? Até ao fim é fácil acreditar. E no princípio da temporada, hein? Também acreditavam? E quanto a possíveis saídas dos craques de Alvalade?
Este ano é para manter a equipa. Não há nenhum sítio que um jogador do Sporting... Pá, não vale a pena ir para outro clube. Um gajo vai para o United, o que é que vai fazer?
Não é? Um gajo vai para o United, o que é que vai fazer, não é? Assim, de repente, eu diria que jogar num campeonato mais prestigiado, ganhar mais dinheiro e conquistar títulos europeus. Fora essas insignificâncias, não estou a ver nada, de facto. Antes de acabar, e agora num tom mais sério, eu gostaria de referir que o que, tristemente, mais marcou esta semana foi, sem dúvida alguma, o desaparecimento da nossa Lucinda.
Vieste para mim, vieste para cá.
E pronto, obrigado por tudo, Maria João, e até sempre.
Zé Pink da semana.